vai fazer com que chegue naqueles mestres que estão lá no cantinho da serra esperando uma oportunidade.
Você fez um processo de mudança de partido, né? Estava no PL e agora está no Partido Republicanos. Como é que se deu essa mudança? Porque essa mudança de partido
Essa mudança de partido, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, é um homem que me acolheu bem na Assembleia. É um homem que abraçou o nosso projeto, que tem entendimento e sabe que Cicinho pode contribuir muito para o republicano. E a minha aproximação com o ex-prefeito Nabô, futuro senador da Paraíba, minha parceria com a cidade de Patos, agora também, que sempre teve também com ele como vice-prefeito, o prefeito Jacob. Então são parcerias também, estava como secretário, fui secretário de cultura, né, executivo. Da cultura do nosso estado da Paraíba. Então, agradecendo o convite e respeitando também a opinião, o chamado também do ex-governador João Azevedo e agora também sempre o apoio do nosso governador Lucas. Então não tem por que estar mudando. Então eu acompanhei, segue o fluxo, né, do trabalho, da continuação. Então se eu fiz parte daquela administração, eu teria que continuar. Então estou continuando e vou continuar com o grupo político que agora com o nosso partido republicano caminha também.
Arapuã FM.
Então tá aí. Olha, o seu Domingos de Dona Graça na Penha está acompanhando o nosso programa e a Nied lá em Jaguaribe. Todos ligados aqui conosco. Muito obrigado pela audiência e pelo o carinho. Olha, duas missões nas mãos. O deputado Wilson Filho, do Republicanos, ele reagiu sobre a colocação do seu nome para ser candidato a vice ou candidato a presidente da Assembleia Legislativa. Ele disse que está preparado para o que der e vier. Tanto para a cadeira, na mesa diretora de Epitácio Pessoa, que para ele, segundo, é um sonho. O sonho é realmente ser presidente, né? Vice-governador vai depender de uma questão de circunstância política, né? Vamos ver o que disse o Wilson Filho?
Eu tenho, com muito respeito às pessoas, aos momentos políticos corretos, eu tenho sido grato pela lembrança do nosso nome para qualquer outra missão. Eu sou uma pessoa de coragem. Eu já fui deputado federal e, por perceber que o mandato estava muito distante das pessoas, decidi ser candidato a deputado estadual, porque trabalho aqui, não em Brasília, então coragem eu tenho. Eu já disputei as eleições aqui em João Pessoa, eu já assumi a Secretaria de Educação quando o momento não estava tão positivo e a gente conseguiu fazer as entregas que a população da Paraíba acompanhou, com escolas mais confortáveis, com professores mais felizes, com alunos se sentindo mais representados, com os índices sendo os melhores índices da história da educação da Paraíba e com os resultados aparecendo e os alunos aprendendo mais e melhor. Então, na minha vida, todas as missões que me foram colocadas, eu abracei. Porque com muita fé em Deus, com muita coragem, com planejamento e dedicação para as coisas acontecerem, o nosso objetivo, ele é alcançado. Basta a gente fazer por onde. Tem muita gente que diz, Cacá, que pede a Deus e fica deitado numa rede. Assim Deus percebe que você não merece aquilo que você está pedindo. Você precisa pedir a Deus, ter fé em Deus, mas precisa fazer por onde aquilo que você está pedindo aconteça. E a gente sua camisa para que isso aconteça. Então qualquer missão que aparecer nos próximos dias para a gente, eu vou estar preparado, pronto e com coragem de assumir. Obviamente, me cabe nesse momento ser pré-candidato a deputado estadual. E eu vou rodar todos os cantos da Paraíba dizendo que eu sou um nome, entre tantas opções. A Paraíba tem teremos muitos candidatos a deputado estadual. Eu vou me colocar como uma opção e tentar fazer com que as pessoas confiem no nosso trabalho e na nossa palavra e naquilo que a gente fez e se propõe a fazer. Se a Paraíba entender que eu mereço ser deputado estadual e se puder me eleger deputado estadual, após as eleições, entre os eleitos, com Lucas Ribeiro, governador eleito, com os senadores eleitos, nós vamos participar, sinceramente, de forma muito ativa, desse processo de escolha do próximo presidente da Assembleia. E eu agradeço a todos os gestos.
Quando você fala em participar de forma muito ativa, é porque o Wilson Filho tem o interesse de sentar na cadeira de presidente da Assembleia?
Eu tenho esse sonho. Eu não posso esconder, Cacá, que eu tenho esse sonho de ser presidente de um poder tão importante como o Poder Legislativo. Mas eu também, e por isso eu agradeço. Agradeço ao presidente Adriano Galdino, que é o presidente atualmente, é presidente por 5 vezes e que já expôs publicamente o seu desejo de passar a peteca para as nossas mãos, por acreditar no nosso potencial de trabalho. Eu agradeço ao governador Lucas, aos senadores, a outros deputados que já até anteciparam suas posições. Eu agradeço, mas eu também sou muito reconhecedor de que cada passo no momento certo. A gente precisa enfrentar as eleições, precisa ver quais deputados a Paraíba escolhe para representá-la, torcer, trabalhar, se empenhar para que Lucas Ribeiro seja governador junto com os nossos senadores, e aí sim a gente vai participar ativamente.
60 minutos.
É, coisa tá aí, estão se desenhando, né? 18h27. Vamos liberar agora o zap? Nós temos o zap, a sua participação no 98206-6060. Vamos à primeira rodada de participações aqui no 60 Minutos em rede estadual nesta sexta-feira chuvosa em João Pessoa. A chuva deu uma pequena trégua aqui na capital paraibana, mas na região do Brejo algumas cidades choveu. E vamos saber daqui a pouquinho também a perspectiva para amanhã. A expectativa para amanhã é chuva também aqui na capital. Vamos a uma rodada pelo zap.
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber. Interaja conosco através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto ou de voz. 982-06-6060. Você está ouvindo. 60 minutos.
Boa noite, Wash. Boa noite, Cacá. Boa noite, Braz. Boa noite, toda a bancada da Arapuã. 60 minutos. Mas, rapaz, quero parabenizar aí a estratégia de Flávio Bolsonaro, Michel Bolsonaro, né? Michel Bolsonaro é inteligente, uma pessoa inteligentíssima. Por quê? Porque isso aí que fizeram, a esquerda estava pensando que era uma briga por ele, da família, né? Até na mídia nacional, mas só que daí foi estratégia. Porque, segundo os bastidores aí, quem vai ser candidato, a pré-candidata, presidente da República, é Michel Bolsonaro. Michel Bolsonaro, ela não tem vínculo com corrupção. Ela não tem vínculo com corrupção. E eu creio que Michel Bolsonaro vai ser o futuro presidente da República. Um abraço, boa noite.
Boa noite, Osto. Boa noite. Rapaz, como é que um cabo se passa pra isso, bicho? Um cara como Felipe Leitão, o cara devia ter respeito, devia ter vergonha na cara. Um cara que até semana passada, um mês atrás, era vibrando com essas pesquisas, né? Cantando os outros para aposta e etc. E agora vem, cara de pau é ele. Papel de canalha, o que ele tá fazendo, papel de canalha.
Boa noite a todos aí dos 60 minutos, Heriberto de Campina Grande. Primeiramente, amigo, seja um final de semana abençoado a todos vocês. A respeito dessa pauta aí que o senador Davi Alcolumbre, é o senador que tá mais sujo do que nunca, com o Banco Master, né? Rapaz, como é difícil, né? Eles votarem algum benefício que vai trazer benefício para a população, pro povo pobre, para quem mais precisa, né? Agora vamos ficar alerta, povo paraibano. Como é que os senadores votaram? A gente sabe que o senador Efraim, que se diz Deus, Pátria e Família, votou contra, né? Porque, infelizmente, a única família que ele beneficia é a dele, né? O senador que é bolsonarista. A gente sabe que esse pessoal que se diz de direita, né? Esse pessoal do PL, infelizmente, não gosta muito do povo trabalhador. Essa aqui é a grande verdade. Então vamos ficar alerta. Na hora de votar, vamos ficar alerta. É difícil demais de votar algum benefício que traga para o povo, né? Para beneficiar quem mais precisa. Mas para quando é para beneficiar eles, sinceramente, é do dia para a noite.
Boa tarde, meus amigos dos 60 Minutos. Aqui é Felipe de Catola do Rocha. Rapaz, eu não entendo como é a direita da Paraíba e do Brasil. Um escândalo daquele tamanho do Banco Master com Flávio Bolsonaro. Depois, um escândalo da ex-primeira-dama, madrasta de Flávio Bolsonaro, chegar a se expor nas redes sociais. E os eleitores da direita não enxergar o que está acontecendo entre Flávio Bolsonaro, entre a direita. E ainda a população do Brasil e da Paraíba está cega. Meu irmão, não tem condição não. Isso é uma seita. É uma seita esse pessoal do Bolsonaro.
Boa noite, Austin. O pessoal sabe que o PL tá sujo, pô. Aí ainda entra agora, acabou de entrar um caba sem informação, dizendo que foi armação da família. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aquilo é uma família. Nunca aquela família foi unida, rapaz. Pelo amor de Deus. Ali é só real.
Arapuã FM.
Sua participação no vídeo. Olha, 18 horas e 31 minutos, 18 e 31. Deixa eu abrir um espaço aqui no programa em rede estadual, que ele é conhecido em todo o estado. Então, hoje é aniversário dele, do Osmídio Neto, né? E de Catolé do Rocha, e nós estamos sendo ouvidos agora em Catolé do Rocha. É um filho de Catolé do Rocha hoje, que representa muito para a cultura do nosso estado. Então, por esse feliz acontecimento, sempre que a gente bate a porta de Osmídio, ele está aqui conosco no Sistema Arapuã de Comunicação, e hoje está aniversariando. Que Deus o ilumine, tudo de bom a ele, a família dele, esse filho ilustre de Catolé do Rocha, que já é um pessoense de coração, e ele vai recepcionar os amigos hoje à noite lá no Bessa Grill. Então fica aqui o meu carinho, um abraço a ele, a Alan, a todos. Então, Osmídio, que Deus te ilumine, saúde e paz, e digo a você que tantas e quantas pessoas boas e maravilhosas de Catolé do Rocha, né, aquela cidade maravilhosa, que grandes nomes, nomes reconhecidos no país, podemos dizer assim. E exatamente, e que ele representa muito para a cultura nossa, né? E Osmídio é essa pessoa maravilhosa, querida, amada por todos nós. Então, muita felicidade, Osmídio. E nós desejamos a você nessa época, você fantástico, mesmo com a agenda cheia, mas atendi aqui a gente. Veja aí só um pouquinho do que é o filho de Catolé do Rocha, que hoje é adotado na Paraíba. Vamos lá. Muito bem, parabéns aí, um abraço a Catolé do Rocha, toda aquela área ali, Cajazeiras, Pilarapuã, Patos, Pombal, toda a região, muito obrigado pelo carinho. Vamos para o intervalo e eu volto daqui a pouquinho trazendo muito mais informações na área política. Decisão de um deputado de votar no outro, desistiu da candidatura e agora vai apoiar Márcio Roberto. Eu volto daqui a pouquinho com o tirinete da política aqui nos 60 Minutos. Para quem não tem tempo a perder, 18h33.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder.
Brasil! O melhor jornalismo. Volta já! Volta já. Brasil!
Arapuã, o tempo todo com você. Arapuã.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Amistel e Vila Sítio São João apresentam.
Me dê a sua mão.
Elba Ramalho. Ei, vaqueiro.
Esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar.
Tom Oliveira.
Falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada.
E Mateuzinho. É o Brasil no ritmo do forró. Sábado, 27 de junho, na Vila Sítio São João. Antecipados Rede Farma, Tambaú e Parque da Criança. Ou acesse ingresse.com. Patrocínio. Prefeitura Municipal de Campina Grande. Cartões Elo. Rede Farma. Valentines. Governo do Estado da Paraíba. E Sebrae.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Localiza Seminovos está com loja nova em João Pessoa. Estamos com uma loja novíssima no bairro Água Fria, aberta todos os dias, com a maior variedade de carros e financiamento em até 72 vezes. A confiança de fazer o melhor negócio com as melhores condições. Estamos na rua Estevão Gerson Carneiro da Cunha, 145, Água Fria. Anotou? Na rua Estevão Gerson Carneiro da Cunha, 145, Água Fria. Localiza Seminovos. Comprar aqui é outra categoria.
Lojas Eletropolo.
Lojas Eletropolo. Tem tudo que você precisa. Maior mix de produtos de toda a Paraíba. Grande variedade de materiais industriais. A economia é garantida. Aqui você faz material elétrico, hidráulico, iluminação. Lojas Eletropolo é tradição.
lojas Eletropolo, em João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande.
No Tom tem tudo para esquentar a torcida. Aproveite as ofertas. Black Wine, seleção de vinhos com até 70% off. Nessa oferta, o vinho tinto Cristatus Cabernet sai por R$ 34,89, mais 20% off pagando com o cartão do pão. Salgadinhos ou aperitivos, Elma Chips ou York, leve 3, pague 2. Nessa oferta, o Doritos Nacho 32 gramas sai por R$ 2,66 a unidade. Ofertas válidas até dia 6 de junho para cliente mais. Você feliz é tudo de pão. Beba com moderação.
Análises, análises, sempre perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
A frequência inconfundível.
Arapuã FM.
São João animado tem cuidado no coração e faz golaço quem não solta fogos nem balão. É campeão quem bota consciência na brincadeira, porque a boa convivência vale mais que a fogueira.
Tem hábito que muda o jogo e tem plano que é pra vida. Viva Saúde Básico Unimed João Pessoa, a partir de R$ 222. Ligue 21-0604-40 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Neste sábado você vai sair de Chevrolet Zero com o Festival de Ofertas Tambaí. São carros 2027 por preço de 2026 e ainda tem taxa zero, bônus de até 40 mil e IPVA grátis. Onix 2027 com preço de 2026 e taxa zero 99. Tracker AD 2027 com preço de 2026 e IPVA grátis. E tem Sonic Premier por 129.990 e taxa zero. Neste sábado, dia 27, no Festival de Ofertas Tambaí. Só na Tambaí da BR. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
João Pessoa é da Paraíba. Que orgulho danado que é.
55 anos de trabalho.
Com Serpa e Engé. Presente em todo lugar. Já é tradição, basta olhar. Aonde tiver, com Serpa e Engé. É o lugar que eu vou morar.
Com Serpa e Engé, há 55 anos, construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar.
Com Serpa e Engé.
Zico, esse sorriso aí é jogada ensaiada ou talento?
Talento nada, é escolha certa. Quando a gente se cuida, o resultado aparece. E em junho, a Oral Unique está com um plantão de implantes. São implantes dentários e próteses com condições especiais.
E para quem está na dúvida?
Dúvida não ganha jogo. Quem quer um sorriso bonito, entre em campo agora. Agende agora a sua consulta.
981237030.
Oral Unique, o sorriso campeão do Brasil.
Amanhã é dia de Arrastapé Arapuã. Elba Ramalho, Tom Oliveira, Rei Vaqueiro e Mateuzinho. Ao vivo, direto da Vila Sítio São João. A partir das 17h30, na tela da sua TV Arapuã. É o Arrastapé Arapuã. Forró, tradição e São João de verdade na sua televisão. Só na TV Arapuã. A TV da gente. Arrastapé Arapuã 2026. Oferecimento São João Aleph Laboratório Ótico. Tem estilo, qualidade e proteção para você enxergar cada momento. Onde tem São João, tem história. E onde tem história, tem lojão da econômica. São João Mega Atacarejo. No ritmo das festas juninas e na emoção da torcida. Topsat. A segurança do seu veículo na sua mão.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda!
Arapuã! Arapuã!
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade.
E em cima da hora.
Olá, estamos de volta, agora 18 horas e 41 minutos, 18h41. Vamos até Campina Grande falar com o Cacá Barbosa. Hoje tem showzaço no Parque do Povo, né, meu irmão? E você está lá trazendo todas as emoções. Boa noite, Cacá. Saudade.
Boa noite,
meu amigo, meu irmão, Austin Luiz. Boa noite aos amigos e às amigas que acompanham os nossos 60 minutos, direto aqui da Rainha da Borborema. Hoje tem showzaço, aliás, só tem showzaço hoje. Eu começo por Ranieri Gomes, que o cara é craque, todo mundo gosta, todo mundo curte, todo mundo ama, é daqui da Paraíba. E é o talento do nosso estado no palco principal do maior São João do mundo. Vai ter aquela dupla, Washington Luiz, daquele nosso tempo. Kátia Silene e Aduílio Mendes, eles formaram uma dupla. E o que vai ter de forró das antigas hoje no Parque do Povo não é brincadeira. Hoje também no palco principal. Vai ter Natan. E pra fechar a programação vai ter Xande Avião, comandante aterrissando hoje no palco principal do maior São João do mundo. E eu vou pra lá, vou estar lá daqui a pouco, porque a partir das 10h20 da noite tem transmissão ao vivo na tela da sua TV Arapuã para todo o estado da Paraíba. Vamos mostrar os melhores momentos desse showzato, neste penúltimo fim de semana do Parque do Povo, meu caro Washington Luiz.
Beleza, meu irmão. Agora o Xande, né, que é o grande comandante Xande, e tem também o nosso querido Natan, que são shows que vai mexer. E você então, ao vivo, que hora, amigo? Diga aí.
Oi, não entendi, Osho, desculpa.
Que horas você começa a transmissão com esses shows maravilhosos?
22h20, 10h20 da noite.
Eita, estou lá, viu, te acompanhando, meu irmão.
Sei disso. Um grande abraço pra você, pra todos aí.
Tá um friozinho danado aí, né? Tá um friozinho danado em Campina, né?
Tá um friozinho gostoso. Tá um friozinho gostoso, caindo uma garoazinha fina. Mas tá gostoso, tá bom demais. Campina é bom demais, mano. O clima de Campina é maravilhoso.
Valeu. Forte abraço, irmão.
Abraço.
Tchau. Muito sanatozinho, viu? Eu tô querendo de novo, de novo. É bom, viu? Olha, você não vai perder nada na tela da TV Arapuã amanhã. Atenção, toda a região aqui da Grande João Pessoa e do interior do estado. Você pode acompanhar a TV Arapuã no canal 14, tá certo? Vai ter o Arrastapé Arapuã a partir das 5h30 da tarde. Uma equipe de profissionais qualificados direto da Vila Sítio São João. Você vai acompanhar o Arrastapé Arapuã. É a programação da TV Arapuã e do Sistema Arapuã de Comunicação nesse São João. Agora, 18 horas e 43 minutos. Olha, voltando aqui para a questão política, o prefeito de Alagoa Grande, Neto Carneiro, anunciou uma mudança no posicionamento político dele nas eleições de 2026. O gestor deixou a base do senador veneziano Vital e declarou adesão ao projeto do prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, do Republicanos, que disputa uma vaga. O curioso é que nas redes sociais ele fez esse desabafo dizendo que apoia Nabô, e o outro ele dizendo que veneziano investiu quase 2 milhões de reais no município enaltecendo veneziano. Como são dois votos, ele está dizendo que deixa veneziano, mas ele vota João Azevedo. Eu acredito que sim. Porque se ele deixou veneziano, ele vai votar em quem? É, se ele deixou veneziano, ele vai votar em João, pela lógica. Vamos ver o que diz o prefeito.
Ele está aqui recebendo nosso futuro senador Nabô Vanderlei, juntamente com todo o nosso agrupamento político, os vereadores, João, nosso deputado Bosco, todo mundo, para declarar apoio a Nabô, a sua caminhada agora como nosso pré-candidato ao Senado aqui na Paraíba.
Obrigado, prefeito Neto. Eu fico muito feliz com isso. Você não sabe o tamanho da minha alegria, porque me dá responsabilidade em ser representante do município de Alagoa Grande no Senado Federal. Eu agradeço de coração a você, ao vice-prefeito João Montenegro, nosso querido deputado Bosco Carneiro Júnior, toda a sua base na Câmara de Vereadores e a todas as lideranças políticas do município, ao povo de Alagoa Grande. Tenho certeza que estaremos no Senado fortalecendo o municipalismo e trazendo ações para que você possa fazer muito mais por esse povo. Ser prefeito é a arte de realizar sonhos e nós vamos ajudar você a realizar o sonho do povo de Alagoa Grande.
Arapuã FM.
É importante que as pessoas possam ter a mais absoluta certeza do que vai acontecer agora. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Agora 18 horas e 46 minutos na Paraíba, 18h46, Aurilando.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder.
Arapuã FM.
60 minutos, a informação com credibilidade e em cima da hora.
Olha, e atenção, 18 horas e 46 minutos, o Corregedor Regional Eleitoral aqui da Paraíba, desembargador João Benedito, ele recomendou o indeferimento do pedido de envio de tropas federais para reforçar a segurança das eleições 2026 no município de Itabaiana. A solicitação havia sido apresentada pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral, que apontou um aumento da violência urbana e rural lá na cidade, atribuindo a disputa entre facções criminosas com possível risco no processo eleitoral. Antes de emitir o parecer, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba consultou o governo do estado sobre a capacidade de forças de segurança para garantir a tranquilidade do pleito. Em resposta, o executivo informou que a Polícia Militar dispõe de estrutura operacional, logística e tática suficiente para assegurar a ordem pública durante as eleições, afastando a necessidade de apoio das forças federais. Com base nessas informações, o corregedor concluiu que não estão presentes as condições excepcionais previstas na legislação para requisição de tropas federais. No entanto, João Benedito ressaltou que os relatos sobre a situação de organizações criminosas em Itabaiana são preocupantes e exigem uma atenção especial das autoridades responsáveis pela segurança pública. O parecer também recomenda o reforço das ações preventivas com maior atuação da Polícia Militar, da Polícia Federal durante o período eleitoral, como forma de garantir a segurança dos eleitores do livre acesso do voto, além da recomendação que será encaminhada ao Pleno do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que decidirá sobre o pedido. Até o momento, a Corte ainda não analisou as solicitações semelhantes apresentadas para os municípios de Bahia e de Piancó. Vale ressaltar a importância que, depois da mudança do CPRM de Guarabira pelo Comando-Geral da Polícia Militar, ele está dando uma atenção específica à Itabaiana. Praticamente todos os finais de semana, dias alternados, forças especializadas estão dentro de Itabaiana, revirando pelo avesso, como diz a história. Então, se o Estado tem condições de dar segurança ao pleito eleitoral, com certeza o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que é importante demais num setor como esse, da Polícia Civil e Militar, com certeza pode mudar essa característica. Vamos aguardar. Agora, 18h49, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, ele se reunirá na próxima semana com os autores da proposta de emenda à Constituição, que é a PEC, que propõe o fim da escala 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Participarão do encontro os deputados federais Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, Érica Hilton, que é do PSOL de São Paulo, além da nova líder do governo no Senado, Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco, e representantes de centrais sindicais. O encontro está previsto para a próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, na residência oficial do Senado. Na sequência, às 10 horas, será realizada uma audiência pública na sede do Congresso Nacional, em Brasília, para discutir a proposta. A proposta está parada no Senado há mais de um mês. Aprovada pela Câmara dos Deputados em 27 de maio. Ela foi encaminhada à casa no dia seguinte. A reunião representa o primeiro gesto de Davi Alcolumbre em relação ao avanço da matéria. Agora, 18 horas e 10 minutos, 18 e 10. Vamos liberar os telefones? 10 minutos para você poder participar aqui do programa. 60 minutos em sua segunda hora. Eu vou liberar os telefones, 3249-2095, e vou liberar também o zap. Fique inteiramente à vontade, é hora e a vez do povo.
3249-2095.
Participe do nosso WhatsApp enviando sua mensagem de texto ou de voz.
982-06-6060. Você está ouvindo 60 Minutos.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Estamos de volta agora, 18 horas 51 minutos, 18 e 51 aqui na capital paraibana. Vamos à ligação. Linha 1, alô, boa noite. Alô, boa noite.
Boa noite.
Quem fala?
É Marcelo.
Oi, Marcelo.
E João Pessoa.
Pois João, Marcelo.
Rapaz, eu vou passar essa bola para você. Vou passar para você essa pergunta. Por que que o pessoal reclama tanto de um simples erro que o Flávio Bolsonaro cometeu quando pediu o dinheiro emprestado, enquanto existe uma quadrilha com não sei quantos do PT estão presos nesse momento? E esse pessoal não vê isso, não, só vê um pedido que o cara faz. Eu queria que você desse a sua opinião.
Olha, a minha opinião é o seguinte: quem for posto em prática e errada, que pague pelos seus atos. Independentemente de ser de PT, PL, seja lá qual for o partido, está nas mãos da Polícia Federal, e que a Polícia Federal possa subsidiar o relator, que é André Mendonça, e que pague. Se por um acaso Flávio até agora não foi indiciado por nada, porque ele não está devendo. Essa é a minha opinião. Se até agora ele não foi chamado por André Mendonça, ou se foi ouvido pela Polícia Federal sobre o caso, aí é aguardar o procedimento. E quem foi preso, quem está preso, quem teve a casa quem teve a casa visitada pela Polícia Federal, que responda também pelos seus atos. E quem estiver na agenda de Vorcaro, quem ele disse que deu dinheiro, com quem foi e qual foi a prática criminosa que ele agiu, aí é diferente. Porque o Vorcaro teve algumas pessoas que não agiu de forma criminosa. Ele liberou alguns recursos que era do banco e por aí vai. Mas isso quem tem que dizer é a Polícia Federal. Na minha opinião, eu não vou emitir uma opinião no achismo. Eu tenho que me basear no que diz a Polícia Federal, do que diz a Procuradoria do Estado. É como aconteceu recentemente. Então, se pediu para que pudesse Bolsonaro responder pelaquela arma que foi encontrada com segurança dele, porque ele estava utilizando uma arma em casa, e a Procuradoria resolveu terminar o inquérito para depois se pronunciar. Então, tudo isso precisa... O que nós precisamos, e o Brasil precisa entender, que nós temos que dar crédito e responsabilidade à Polícia Federal, que é o órgão responsável por poder julgar e encaminhar o inquérito para a Procuradoria-Geral da República, e aí os ministros tomarem a decisão que for necessária. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, que não vai ficar somente nessas operações que foram determinadas recentemente. Vem muito mais por aí. É o que o Brasil espera, que seja passada a limpo. É tanto que a delação do Vorcari, que não valeu, porque tudo o que ele queria dizer a Polícia Federal já sabe. Então ele foi encaminhado mais uma vez para a papuda, a papudinha. É isso que nós devemos acompanhar. Doem quem doer, apurem quem apurar. Quem for podre, que se arrebente. Cada um responda pelos seus atos. Quem estava com ele, tomando uísque, os vinhos, dentro da casa dele, com farra, com dinheiro, aí responda. Aí cabe à Polícia Federal. Eu vou pelas margens de investigações da Polícia Federal, que tem credibilidade. 18h54, mais uma participação. Alô, boa noite.
Boa noite, Washington. Tudo bem? Professor Santiago.
Opa, professor.
Obrigado, funcionário. Washington, uma coisa que me chama a atenção é nessas fotos de que está uma pessoa. Aquele problema da CBTU. Agora, o viaduto, ali a ponte que liga a Valentina Mangabeira e outros setores que fica aquela questão da água. Eu quero saber qual prefeito que vai assumir no próximo mandato, ou esse que está agora, que vai resolver esse problema. Entra prefeito e sai prefeito, e nada é resolvido. E quem sofre a população. Um boa noite, um bom final de semana para você, meu irmão.
Ok. Aquela história lá do Valentina está sendo feita a ponta. A ponta precisa ser concluída. Depois de ela que é concluída, ali se acaba. O outro ponto que também está sendo analisado é essa questão aqui do centro ali que deve também ter obras estruturantes ali na estação, né, ferroviária, por ali. Toda vez alaga ali, é uma situação extremamente delicada. Mas, em contrapartida, em João Pessoa choveu recentemente, de ontem para cá, em menos de 12 horas, 87 milímetros. É muita água. É muita água. Mas vamos esperar que as obras estruturantes que estão sendo planejadas pela prefeitura possam resolver o problema de alguns gargalos. Por exemplo, ali perto da cidade da polícia. Toda vez que chove, ali é uma poça d'água enorme. E é uma obra recente. Uma obra que foi analisada, foi planejada para se poder fazer. E está havendo, toda vez acontece ali na cidade da polícia. Vamos aguardar. Agora, 18 horas e 56 minutos, mais uma participação. Alô, boa noite.
Boa noite, meu grande amigo Washington Luiz.
Boa noite.
É Ramalho de Sapé, meu irmão.
Fala, Ramalho, tudo bom?
Tudo bem, meu amigo?
Como é que tá dançando
muito forró, meu amigo?
Opa, oi?
Opa, tá dançando muito forró aí no Arapuã, com certeza.
Com certeza, aqui no Arrasta-Pé Arapuã.
Isso, abraçar aqui o Lando Leles, aqui no Atacamix, quem tá na escuta é meu amigo Jonathan, viu? Trabalha aqui no Atacamix.
Um abraço
e a audiência aqui é grande. Um abraço pra ele. Deus abençoe, meu amigo.
Um abraço, viu? Obrigado, Ramalho. Agora, 13 minutinhos de separo das 7 horas da noite. Então, já estamos caminhando para o fim do programa. Vamos a mais uma participação? Dá tempo, Lando. Linha 3. Alô, boa noite. Caiu a ligação. Vamos na linha 4, 3249-2095, para você ligar e participar e dar sua opinião e fazer sua reivindicação. Alô, boa noite.
Fala, minha joia.
Oi, minha joia.
Arimaté.
Diga aí, tudo bom?
Tudo bom? Ó, a gente tá te ouvindo. Fala com ele.
E oi.
Quem fala?
Oi.
Quem fala?
É minha menininha.
Ô, rapaz, que bom, Arimaté. Pois um forte abraço, viu, meu irmão? Tá ok, meu irmão. Um abraço, viu? Fica com Deus. Bom, estamos chegando ao final do programa de hoje, né? Programa de hoje, muito obrigado. Em nome do Fabiano Melo, um abraço para ele. Que Deus ilumina você, nosso querido Cacá, que está em Campina Grande, e a toda a nossa rede em toda a Paraíba. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até a próxima segunda-feira. O Cacá vai estar conosco aqui. E Natanzinho Xanda Aviões é hoje no Parque do Povo, em Campina Grande. E você vai acompanhar tudo pela TV Arapuã. Forte abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau.
Seu vagabundo.
Respeita.
Faz 360, representa. Pocket aceita, faz 360 e senta. Representa. Alguém que senta, veio cavalgando, cavalona. Da corpita vai, representa, cavalona.
Representa e vem.
Vem, cavalona, representa.
Vai, vai, vai.
Roguenta, 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 roguenta.
Vem, cavalona. Representa, se prepara, Natan.
Se prepara, foguete, eu vou te dar só cavucada. Hoje que tu vai voltar com a serninha bamba pra casa.
Hoje que tu vai voltar com a serninha bamba pra casa.
Senta, 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 amor, não para. Senta, 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 amor, não para. Toma, Jack, toma. Toma, Jack, toma.
Toma, Jack, toma, 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 toma.
E faz 360 e senta, representa. Alguém que senta, faz 360, representa.
Bora, Natanzinho!
Alguém que senta.
No seu São João. Chega! Bora, Natanzinho!
É o Natanzinho. No seu São João. Se prepara, foguete, eu vou te dar só cavucada.
É hoje, Natan.
Hoje tu vai voltar com a ceninha bamba pra casa.
E hoje tu vai voltar com a ceninha bamba pra casa.
Senta, 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 amor, não para. Senta, 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 amor, não para.
Toma, Jack, toma.
Toma, Jack, toma.
Toma, Jack, toma, 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 toma.
Faz 360 e senta, representa. Pode tentar, ou faz 360 e senta, representa. Pode tentar, senta.
É o Natanzinho. No seu São João, no meu Xandabinho, eu sou João.
Arapuã FM. Todo mundo ligado.
É o que, mano? Vai! Ao Scatman, ao Scatman. Pipa, paparapô, paparapô. É o comandante fazendo som, fazendo som. Chão de avião passando som. Fudido do cavaco, já vem. Chão de avião passando som, passando som. Olha pra chão de avião passando som. Ai, bichinha senhora, que deixa o som da
do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento da indústria naval brasileira.
Presidente Lula visita construções de barcos de apoio marítimo da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina.
Eles fazem parte do programa Mar Aberto de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras.
Mais de 2.000 profissionais estão envolvidos na construção de 16 embarcações e presidente destaca a geração de empregos na indústria naval.
Por que a culpa da China? Porque a China não paga salário do povo brasileiro.
E ainda desemprego no menor patamar desde 2012.
Dados do IBGE apontam que taxa de desocupação ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio. Luana Karen.
Outro destaque foi a queda na taxa de subutilização, que atingiu 13,3%, o menor nível da série histórica.
E queda também na evasão escolar.
Censo da Educação mostra que abandono da escola diminuiu 61% entre 2022 e 2025.
Índice de reprovação no ensino médio também caiu 65% no período. Pablo Mundim.
De acordo com o Ministério da Educação, os resultados refletem um conjunto de políticas voltadas à permanência dos estudantes na escola, entre elas o programa Pé de Meia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula acompanhou hoje o andamento da construção de 16 barcos da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina.
O programa Mar Aberto prevê a renovação da frota da companhia, com previsão de entregar 98 embarcações nos próximos 7 anos.
Lula também participou do lançamento ao mar de uma fragata da Marinha, a primeira de 4 unidades que estão sendo construídas para aprimorar a defesa marítima do país.
O presidente Lula visitou as construções de barcos de apoio marítimo da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina. Mais de 2.000 profissionais estão envolvidos nas obras de 16 embarcações. A iniciativa faz parte do programa Mar Aberto de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras. Com previsão de entrega para julho, uma das embarcações em construção no estaleiro Detroit, em Itajaí, é a Starnav Electra de transporte de suprimentos. O barco conta com sistemas de geração e distribuição de energia, além de novas tecnologias de pintura e de sistemas anti-incrustação, contribuindo para menor consumo de combustível e menor nível de emissões de poluição. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, os empreendimentos se alinham com a política verde da empresa.
Esses barcos têm tecnologia atual embarcada, respeitam o nosso Acordo de Paris, respeitam as nossas intenções de sustentabilidade e apoio ao meio ambiente.
O presidente Lula destacou o fortalecimento da indústria naval brasileira.
A coisa custa 10 milhões mais barato. Por que que não compra da China? Porque a China não paga salário do povo brasileiro. Mas quando você compra de lá, você não desenvolve a indústria nacional. Quando você compra de lá, você não desenvolve tecnologia aqui. Quando você compra de lá, você não gera emprego aqui.
O programa Mar Aberto prevê a construção de 96 embarcações até 2032, com investimentos estimados de R$32 bilhões na indústria naval brasileira. Mais cedo, o presidente Lula participou em Itajaí da cerimônia de lançamento ao mar da fragata Cunha Moreira. Com 107 metros de comprimento, com vés de voo e hangar para helicópteros, a fragata conta ainda com radares, sistemas de armas avançados e sensores integrados. Nesse projeto, o governo do Brasil está construindo 4 navios de guerra, com investimentos de quase 14 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Reportagem Graziele Bezerra. taxa de desocupação entre março e maio desse ano foi de 5,6%, menor patamar da série histórica.
E o rendimento médio do brasileiro aumentou.
Dados mostrados pela PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
O número de brasileiros procurando por uma oportunidade de trabalho retornou ao menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em maio foi de 5,6%. O índice ficou estável na comparação com o trimestre anterior e teve queda de 0,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Outro destaque da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua foi a queda na taxa de subutilização, que atingiu 13,3%, o menor nível da série histórica, como explica o analista do IBGE, William Kratochwil.
Mais importante é quando observamos a subutilização do mercado de trabalho, ou seja, aqueles que trabalhavam menos horas do que gostariam, aqueles que estavam desalentados, aqueles que estavam fora do mercado de trabalho, mas estão potencialmente ligados a ele, que apresentaram reduções nos seus contingentes, e isso diminuiu a taxa de subutilização do mercado de trabalho, o que é um fator importante, mostrando que o mercado ele continua absorvendo a mão de obra que não estava sendo utilizada.
No caso dos empregados com carteira de trabalho assinada, o índice se manteve estável, com quase 40 milhões de pessoas formalizadas. No começo do ano, a gerente Fabiana Barros foi contratada em uma loja no centro de Brasília. Para ela, o cargo com carteira assinada representa tranquilidade.
Eu acredito que a vantagem ela é muito boa, porque além de ter os benefícios que a própria empresa fornece, que é o 13º, as férias, então assim, é muito bom.
O rendimento médio do brasileiro também subiu, como explica o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda, Rafael Ramires Leão.
O rendimento médio real dos trabalhadores no trimestre foi de R$ 3.726, uma alta de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. E na comparação com 2022, esse rendimento está 20% mais alto, um avanço que mostra que a queda no desemprego veio acompanhada de ganho real no bolso do trabalhador.
A taxa de ocupação medida pelo IBGE leva em conta empregados com ou sem carteira assinada, funcionários públicos, trabalhadores domésticos e trabalhadores que atuam por conta própria. O número de brasileiros ocupados chegou a 102 milhões e 700 mil, uma alta de 0,5% em relação ao trimestre anterior, o que representa 558 mil pessoas a mais incluídas no mercado de trabalho. Reportagem Luana Karen.
O governo do Brasil trabalha para tentar atualizar o teto dos microempreendedores individuais.
Durante participação no programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, explicou que um projeto de lei será enviado ao Congresso e prevê atualização entre 2027 e 2028.
A gente está trabalhando aqui com a perspectiva de atualizar esse teto para um patamar aí entre 130 e 140 mil, que é mais ou menos a reposição da inflação. Isso é absorvível desde que isso seja feito de maneira escalonada, entre 2027 e 2028. Fazendo isso de forma escalonada, a gente consegue absorver nas contas públicas, a gente consegue, inclusive, cumprir todo o nosso regramento orçamentário e fiscal.
Criação de gado irregular, garimpo ilegal e desmatamento em área de conservação.
Todos esses crimes foram desarticulados em uma operação do ICMBio no estado do Pará, que terminou essa semana.
Durante a ação de fiscalização, o órgão encontrou fortes indícios de criação clandestina de gado dentro da estação ecológica da Terra do Meio.
Uma área de proteção ambiental que abriga diversas plantas e animais, como o macaco-aranha da testa branca, que está em perigo de extinção. Essa é a Estação Ecológica Terra do Meio, localizada entre os rios Xingu e Iriri, no Pará. Foi nessa importante área de proteção ambiental que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade realizou a Operação Pasto Nulos para acabar com o desmatamento ilegal, a criação de gado irregular e o garimpo ilegal. A ação começou no dia 3 de junho e foi marcada por resistência dos invasores, que ameaçaram policiais, destruíram pontes e tentaram furtar o gado apreendido. Ao todo, foram aplicados R$6.500.000 em multas, além de bens retidos, como escavadeiras, trator, motocicletas e motores estacionários. Fiscais também apreenderam ouro ilegal e mercúrio, que é um metal altamente tóxico que contamina água, peixes e seres humanos, e 436 cabeças de gado, que agora terão outro destino, como explica o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
E esse gado depois foi destinado para programas sociais, né? Para combate à fome, para a merenda escolar, né? De escolas municipais, também para hospitais, é importante dizer.
De acordo com Mauro Pires, os criminosos eram reincidentes, já tinham sido multados e foi encontrada uma grande rede de atividades ilegais.
Que não se trata ali de um pequeno produtor que tinha duas, três vacas de produção leiteira ou para sua família. A gente estava falando de uma rede clandestina de criação de animais em áreas protegidas e prejudicando aqueles produtores que seguem as regras. Aquele produtor que vacina os seus animais, registra os seus animais no órgão sanitário estadual.
Além do ICMBio, a Operação Pasto Nulos contou com apoio da Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Militar do Pará e IBAMA. Reportagem Raquel Mariano.
O INSS inaugurou hoje a 7ª unidade do PrevBarco, a agência flutuante da Previdência que leva atendimento a comunidades afastadas dos centros urbanos.
O novo PrevBarco foi inaugurado em Belém, no Pará, e vai atender municípios do arquipélago do Marajó e do Amapá.
Uma nova agência flutuante do INSS foi inaugurada nesta sexta-feira em Belém, no Pará. O PrevBarco Belém 2 vai levar serviços previdenciários e assistenciais a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas de difícil acesso no Marajó e no Amapá. Os atendimentos ocorrem de forma direta, sem a necessidade de agendamento prévio. Durante a solenidade, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, revelou o impacto pessoal que a iniciativa causou em sua gestão.
Esse PrevBarco, desde quando nós tivemos o primeiro contato na Previdência Social com a política do PrevBarco, foi uma coisa que me emocionou, chamou minha atenção e fez com que eu quisesse me dedicar a aumentar o número de PrevBarcos e a fortalecer essa política.
A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, defende que a nova estrutura flutuante consolida uma previdência social mais inclusiva e acolhedora.
O PrevBarco é, acima de tudo, um símbolo. Símbolo do Estado que através erguemos para chegar às pessoas. Símbolo de uma gestão que não espera o cidadão. Que vai para ele e garantir que nenhum brasileiro fique para trás.
O modelo operacional destaca-se por ser resolutivo, ou seja, ele permite que o cidadão saia com o resultado do requerimento na hora. O tratorista Isaías Rosário da Silva, de 65 anos, conseguiu a concessão da aposentadoria diretamente no barco e celebrou a agilidade do serviço.
Foi feliz porque já estou com a carta já aposentado. Vai ajudar bastante. É minha palavra, né? E agora foi maravilhoso.
Com a chegada do Belém 2, o Ministério da Previdência Social eleva para 7 o número de PrevBarcos em atividade simultânea nos rios da região norte. Reportagem Pedro Sardinha.
Das Relações Exteriores confirmou as mortes de uma brasileira e um brasileiro entre as vítimas dos fortes terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira.
O Itamaraty afirmou em uma rede social que está prestando assistência consular às famílias das vítimas.
Hoje, uma missão humanitária do Brasil partiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Maracay, na Venezuela.
Foram enviados cães farejadores e equipamentos especializados para busca e resgate urbano, além de equipes e materiais médicos para cuidado das vítimas.
O Brasil enviou nesta sexta-feira ajuda humanitária para a Venezuela. A aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira decolou de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Macaray, na Venezuela. Foram enviados médicos, cães farejadores e equipamentos especializados para apoiar a Venezuela após os terremotos da última terça-feira. São 12 toneladas de material de apoio e uma equipe de busca e resgate urbano, que reúne profissionais da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa Civil, de militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, São Paulo e do Paraná, além de especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A missão humanitária brasileira é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
De acordo com o último balanço divulgado pelo governo da Venezuela, 920 pessoas morreram e mais de 3 mil ficaram feridas.
Ainda segundo o governo venezuelano, mais de 4 mil pessoas estão desalojadas e mais de 300 edificações foram afetadas.
Agora há pouco, a Força Aérea Brasileira informou que um hospital de campanha da Marinha do Brasil será transportado neste sábado para apoiar a Venezuela após os terremotos registrados na última quarta-feira.
A FAB disse que a aeronave KC-390 Millennium vai transportar, além de estrutura do hospital, equipe médica que prestará apoio aos venezuelanos.
A decolagem está prevista para as 8 horas da manhã, horário de Brasília, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.
Um estudo promovido entre pacientes com obesidade grave ou associada a outras comorbidades, como hipertensão, vai medir os impactos de canetas emagrecedoras à base de semaglutida sobre o Sistema Único de Saúde.
Anunciado hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o estudo vai ser feito ao longo dos próximos 2 anos, com 250 pacientes do Grupo Hospitalar Conceição, do Rio Grande do Sul.
O ministro explicou que um dos objetivos é observar as vantagens da aplicação da medicação para o SUS e para os pacientes que por vezes não estão aptos à cirurgia bariátrica, por exemplo.
Pessoas que estão esperando na fila de cirurgia bariátrica, mas que não têm condições clínicas sequer de fazer a cirurgia. Então, se pacientes que estavam esperando conseguem reunir as condições clínicas para fazer a cirurgia bariátrica, ou mesmo se tem um impacto a ponto de reduzir a necessidade de fazer a cirurgia bariátrica. Como também nós vamos observar pacientes que têm obesidade e comprometimento cardíaco. Então, o que isso tem de impacto nesses pacientes?
Padilha destacou também que a adoção das canetas emagrecedoras como protocolo permanente do SUS contra a obesidade e outras doenças depende da produção da medicação no Brasil.
Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso a partir da pesquisa feita pelo Vigitel do Ministério da Saúde, que faz a vigilância nas capitais do país, e um quarto da população brasileira que estão obesas. Então, nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas. Toda vez que você fala medicação para larga escala de uso no SUS, você tem que conseguir produzir no Brasil, ou senão você não tem sustentabilidade dessa oferta.
A pesquisa será realizada com recursos transferidos ao hospital pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provenientes de aporte financeiro da produtora do medicamento.
Educação pública brasileira avançou em indicadores importantes.
A taxa de reprovação no ensino médio e de abandono escolar caíram em torno de 60% em 3 anos.
Por outro lado, aumentou a taxa de aprovação dos estudantes.
Resultados do censo escolar divulgados hoje pelo Ministério da Educação
contribuíram para o resultado um conjunto de políticas públicas, com destaque para o programa Pé de Meia.
Mais estudantes permanecendo na escola, passando de ano e concluindo o ensino médio. É o que mostram os dados do censo escolar divulgados pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira. Entre 2022 e 2025, a reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar diminuiu 61%, enquanto a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, foi reduzida em 28% em 3 anos. No mesmo período, a taxa de aprovação aumentou 11%. Uma revolução na educação brasileira, avaliou Leonardo Barchini, ministro da Educação.
Para todos os indicadores, a gente teve uma melhoria significativa que a gente há muito tempo não via. E pela primeira vez, esses três indicadores estão juntos: diminuição do abandono, diminuição da repetência e diminuição da distorção. A gente, em história recente do Brasil, nessa revolução que a gente fez nas últimas décadas de botar todo mundo para dentro da escola, a gente não tinha visto que esses fatores com concomitantemente melhoraram no país. De acordo com o Ministério da Educação, os resultados refletem um conjunto de políticas voltadas à permanência dos estudantes na escola. Entre elas, o programa Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro para que alunos do ensino médio frequentem as aulas, concluam os estudos e participem do Enem. Foi o que destacou o ministro Leonardo Bacchini.
A retomada dos programas do MEC, dinheiro direto na escola, a melhoria da alimentação escolar, do recurso para alimentação escolar, para o transporte escolar, tudo isso contribui para um conjunto de melhorias que nós vislumbramos nos últimos 4 anos. Mas eu poderia dizer que o Pé de Meia é o carro-chefe dessa política toda de melhoria que foi implementada desde 2023.
O censo também aponta avanços em outras áreas da educação. As inscrições de concluintes da rede pública no Enem cresceram 46% entre 2022 e 2025. A educação em tempo integral passou de 15% para 25,8% das matrículas, atendendo quase 9 milhões de estudantes. E o número de escolas com internet para uso pedagógico aumentou 43,7%, beneficiando cerca de 24 milhões de alunos. O